Esta é uma responsabilidade do Governo. O sistema falha porque não garante uma adequada cobertura desta resposta social. Não havendo vagas na rede social e lucrativa, as famílias, em desespero, são forçadas a recorrer a lares ilegais. Esta procura potencia inevitavelmente a proliferação de lares ilegais. O sistema falha porque o subfinanciamento do Estado ao setor social e os exigentes requisitos legais de funcionamento das estruturas residenciais para idosos fazem elevar os preços desta resposta social. Os preços praticados, mesmo que comparticipados pela Segurança Social, são incomportáveis para a maioria das famílias que têm de despender mais de 1.000 euros por mês. Estes preços proibitivos não conseguem concorrer com os preços praticados pelos lares ilegais, porque estes não têm os custos de funcionamento que os lares legais têm, seja no setor social, seja no setor privado. O sistema falha porque as vagas comparticipadas pela Segurança Social são insuficientes para responder às necessidades da população sénior e não se destinam exclusivamente aos idosos mais desfavorecidos. Aliás, em muitos casos, verifica-se que os idosos com pensões mais elevadas têm preferência nas vagas comparticipadas pela Segurança Social em detrimento dos idosos mais desfavorecidos. O sistema falha porque não garante uma adequada cobertura da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados. E, em resultado disso, os lares ficam a desempenhar, muitas vezes, esta função indevidamente. O sistema falha porque a morosidade, complexidade e exigência do procedimento de licenciamento dos lares, com um duplo licenciamento pela Câmara Municipal e pela Segurança Social, impede a legalização de inúmeros lares, lares esses que muitas vezes reúnem excelentes condições para os utentes. Relembro que basta acolher 4 idosos para que um lar esteja sujeito a licenciamento, com exigências muitas vezes desproporcionais aos fins públicos que se pretendem salvaguardar. O sistema falha porque não fiscaliza os lares ilegais, permitindo que estes continuem a funcionar aos olhos de todos, pondo em risco milhares de idosos, ao nível de saúde e dignidade humana. Por isso, disse bem o Presidente da União das Misericórdias Portuguesas que o Estado é o principal responsável pela existência de lares ilegais e que o Estado fecha os olhos aos lares ilegais porque não tem resposta. Por isso, disse bem o Presidente das Cooperativas de Solidariedade Social que os lares ilegais existem porque não há oferta suficiente e acessível às famílias. E a culpa disso é do Estado. É inaceitável que num país que tem cerca de 2.500 estruturas residenciais para idosos existam 3.500 lares em situação ilegal ou mesmo clandestina. E não são 788 lares ilegais, como ainda há pouco disse a Senhora Ministra. São 35 mil idosos que vivem em estruturas ilegais às quais nem as autoridades de saúde nem a Segurança Social têm acesso. O Governo, ao ignorar estes problemas, está a abandonar 35 mil idosos, pessoas que se encontram em situação de risco, e isto é inaceitável. O PSD tem vindo a alertar para a situação dos lares ilegais e há muito que tem vindo a solicitar que seja efetuado um levantamento pela Segurança Social em colaboração com as autoridades de segurança e proteção civil. Mas, meus senhores, isto não se fez, nada foi feito até ao momento. Esta situação torna-se particularmente preocupante na atual conjuntura pandémica. Sem esse levantamento, o Governo excluiu da primeira fase do plano de vacinação contra a Covid-19 milhares de idosos que, por desespero ou necessidade, são forçados a viver à margem do sistema. E, senhores deputados, isto é discriminação. A taxa de mortalidade em lares é inaceitável. E isso é o resultado do subfinanciamento do Estado ao setor social e de insuficiente cobertura da rede de equipamentos sociais, provocando uma degradação dos serviços prestados aos mais idosos. Falar de mortes com números pode ser politicamente incorreto e até parecer insensível, mas temos que olhar para esses números com seriedade e responsabilidade. Quantas mais mortes são necessárias para que se faça alguma coisa? De nada servem as auditorias e inspeções determinadas pelo Governo, como aquelas que foram levadas a efeito no lar de Reguengos, quando não se chegam a quaisquer conclusões para que se consiga evitar erros futuros. O Governo não pode continuar a assobiar para o lado, nem relativizar os números, porque mais do que números são pessoas. Senhores deputados, senhora ministra, perante o aumento considerável da população idosa e o flagelo pandémico que vivemos, para terminar, senhor presidente, hoje mais do que nunca é imperioso que se olhe para as pessoas. Esta é a nossa obrigação política, moral e cívica. Obrigada.
Muito obrigado. Tem agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado José Soeiro. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Peço desculpa, Sr. Deputado Carlos Pereira, faz favor. Deseja intervir para?
Interpelação à mesa, Sr. Presidente.
Faz favor, faz favor.
Para que a mesa solicite ao Grupo Parlamentar do PSD a lista dos mais de 3 mil lares ilegais. Muito obrigado.
A mesa solicitará, muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A Sra. Deputada Ofélia Ramos disse que o sistema falha, mas falha por muitas razões e não vale a pena ser simplista nem demagógico. E já agora nós sabemos qual foi a solução da direita para os lares. Foi aumentar o número de idosos por quarto e aumentar o número de pessoas que eram postas nos mesmos espaços com os mesmos rácios de profissionais. E, portanto, esse modelo de armazenamento de idosos, que foi o modelo da direita, para aumentar artificialmente as vagas com menos condições, foi a resposta que deram. E agora, a senhora deputada subiu àquela tribuna para falar dos lares ilegais e a única solução que apresentou foi rebaixar as exigências das instituições, piorando as condições de prestação de cuidados aos idosos. E isso, senhora deputada, acontece ao mesmo tempo, porque eu tenho memória, ao mesmo tempo que o PSD tem um percurso, por exemplo, na cidade do Porto, de encerramento dos poucos equipamentos públicos de apoio aos idosos, como acontecia no Lar das Fontainhas, que tinha 200 vagas, ou de deixar de degradar o Lar do Montes Burgos. E, portanto, nós conhecemos o modelo. Queria, contudo, também, Sra. Deputada Sónia Ferreira dos Inhos, assinalar a concordância sobre a necessidade de diversificarmos respostas. E isso é mexer no modelo. Mas mexer no modelo é também mudarmos a relação que o Estado estabelece com a provisão de cuidados às pessoas idosas. E é verdade que é a própria Constituição que aponta um modelo errado sobre os cuidados sociais, quando colocou os cuidados de saúde sob a responsabilidade pública e como sendo um cuidado realizado pelo Estado por via do Serviço Nacional de Saúde, e atirou os cuidados sociais para a esfera da família e da sociedade civil. Aliás, reproduzindo dessa forma uma visão familialista e conservadora sobre estes cuidados. E este é o desafio que nós temos. O Estado tem que assumir uma responsabilidade de provisão direta destes cuidados. E por isso o desafio que nós aqui lançamos não é só financiar instituições privadas de solidariedade social. E é por isso que nós dizemos que é preciso respostas imediatas, o reforço das equipas multidisciplinares, a contratação de profissionais para a inspeção da segurança social, o reforço da articulação entre a saúde e a segurança social, um plano de contratação de profissionais de apoio domiciliário que estejam diretamente vinculados ao Instituto da Segurança Social. É por isso que nós dizemos que é preciso valorizar as condições profissionais dos trabalhadores deste setor. E, Sra. Ministra, não teve tempo de me responder à minha intervenção, mas eu insisto, o programa de apoio às entidades do setor social e cooperativo tem um modelo errado de recurso a bolsas e a formas de precariedade que não prevêem sequer um contrato de trabalho. E nós já aqui propusemos, e insisto, têm que ser convertidos em contratos de trabalho, estes 15 mil profissionais contratados ao abrigo deste programa. E precisamos de um plano plurianual, já foi aprovado nesta Assembleia uma recomendação, mas que eu saiba o Governo ainda não lhe deu sequência, de um plano para equiparar as tabelas salariais das IPSS às que existem no setor público, porque estes profissionais são mal pagos, têm salários miseráveis e péssimas condições de trabalho. E finalmente, e com isto termino, nós precisamos de um plano de desinstitucionalização das pessoas idosas, que do nosso ponto de vista deve incluir várias dimensões. Primeiro, em parceria com as autarquias, equipas locais de intervenção nas casas das pessoas para que as pessoas possam ficar mais tempo nas suas próprias casas. Em segundo lugar, um reforço substancial do apoio domiciliário, a contratação de 30 mil pessoas, 30 mil trabalhadores para o apoio domiciliário, de modo a alargar não só a oferta, mas também o que se oferece no apoio domiciliário, o tipo de cuidados que se prestam no apoio domiciliário, e também alargar o próprio horário. Não faz sentido que não haja apoio domiciliário ao fim de semana, por exemplo. E precisamos também de reforçar neste modelo
Senhor de institucionalização... Senhor deputado José
Soares. Termino. De reforçar neste modelo o apoio aos cuidadores informais e os programas, os projetos, as respostas comunitárias de co-housing e que garantam a autonomia. Porque, estando abraços com a emergência, com a pandemia, nós corremos o risco de, pura e simplesmente, nos limitarmos a reproduzir um modelo que provou não ser apenas insuficiente, mas
muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado,
Sr. Deputado José Soares. Tem agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado João Dias. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar os Srs. Deputados, cumprimentar a Sra. Ministra. Sra. Ministra, permita-me que inicie esta intervenção por uma ideia que certamente concordará. É que um país que respeita e dignifica os seus idosos é um país com mais e maior qualidade de vida. Desde logo lhe questiono. Então, porquê é que o Governo não implementa políticas de proteção social dos idosos confrontados que estão com situações muito difíceis face à situação da sua vida, na fase final da sua vida, confrontam-se com mais e maiores dificuldades para enfrentar a derradeira fase final? Porque, mais do que o peso na consciência do seu Governo, mas também de outros governos do PS, de governos do PSD e CDS, fica a responsabilidade de não implementar essas políticas. Porque não é um estereótipo aquele sentimento negativo de que o envelhecimento existe como um peso para a sociedade. É, de facto, um sentimento que as pessoas têm, mas também é uma realidade vivida das pessoas na vida das pessoas. E, por isso, é importante que sejam implementadas medidas. E a maior medida que pode existir é a valorização das suas reformas e das suas pensões. É, de facto, aí também que o Governo falha. Com aumentos que nem sequer chega para pagar uma peça de fruta por dia. Senhora Ministra, quando nós sugerimos que cada um de nós coma 5 peças de fruta. Estamos a dar um exemplo prático daquilo que significa os aumentos insignificantes. Porque é preciso combater a pobreza nos idosos. É preciso ter consciência de que a população idosa é a mais pobre de entre os pobres. E por isso o PCP bate-se. Porque quem trabalhou toda uma vida inteira e chega à fase final da sua vida... precisa, porque já não consegue tomar banho sozinho, porque já não consegue sequer alimentar-se sozinho, nem levantar-se, nem deitar-se sozinho, precisa de apoio e não tem, com uma parca reforma, capacidade económica para ter acesso a uma instituição digna que cuide dele. Por isso, têm falhado as políticas sociais nos idosos. Depois, Sra. Ministra, quero-lhe deixar aqui uma outra questão que tem a ver com o acesso à saúde. Tem-se falado muito daquilo que é a falta de articulação entre o Ministério do Trabalho da Segurança Social relativamente àquilo que é a articulação com o Ministério da Saúde. Se há área onde é necessária que essa articulação se aprofunde e melhore, é este grupo que deve ter essa articulação. Desde já, digo-lhe, a Sra. Ministra sabe certamente que um idoso, assim que entra numa instituição, numa estrutura residencial para idosos, perde praticamente o acesso ao médico e ao enfermeiro de família. Perde porque a senhora sabe que esse idoso vai procurar o lar, não o lar integrado na sua comunidade e nos seus laços sociais onde reside, mas no concelho ou no distrito de vizinho ou muito longe e ficando sem o acesso ao seu médico de família. Tem um acesso residente ao médico e ao enfermeiro da sua instituição, mas deixa de ter acesso aos exames complementares de diagnóstico e aos tratamentos que devia ter, porque a senhora ministra sabe que se precisar de um tratamento para curar os pensos, as feridas, a família vai ter que ser a família a comprá-lo, quando antes no centro de saúde tinha direito a esses produtos, que são caríssimos, de uma forma gratuita. Por isso, é fundamental que exista não só uma articulação com o Ministério da Saúde, até porque existem muitos doentes internados no Serviço Nacional de Saúde que deveriam já estar numa instituição destas. E existem muitos doentes que deveriam estar no Serviço Nacional de Saúde e que estão nestas instituições. Pois também lhe quero deixar aqui esta ideia referente à aparente intenção da proteção sanitária. Sim, de facto, tem sido aparente, porque não tem sido efetiva. Se há grupo que tem cumprido o isolamento, tem sido este grupo dos idosos. E, de facto, isto prova que a responsabilidade não está só do lado da população e do povo português. Está também do lado do governo, tem que implementar medidas de proteção e, neste caso, mais testagem, temos que ir ao encontro do vírus e não deixar que o vírus vá ao encontro da população idosa. E depois, para terminar, dizer-lhe que também há aparente intenção da vacinação, porque muitos